Estamos ao vivo, Gil aqui ao meu lado, no estúdio da CBN. Vamos falar sobre música, rock and roll. Tudo bem, Gil?
Tudo bem, uma ótima tarde para você. Olha eu de novo aqui na CBN.
Mais uma vez.
Boa tarde para você, ouvinte da CBN. Agradecer a todo mundo. E hoje, né, ficamos aí uma semana sem falar de música. E aconteceu muitas coisas legais nesse tempo, nesse intervalo. Primeiro, quero só dar um adendo aqui, porque hoje, para quem é fã da banda Coldplay, o disco, o primeiro disco dos caras, chamado Parachutes, hoje completa 25 anos. Então, tá dada a dica de hoje para você que quer ouvir músicas boas. Pode ouvir o disco, o primeiro disco do Coldplay, tem Yellow, Trouble, entre outras músicas, para você ouvir um disco dos meus preferidos dos caras.
Muito bem.
Mas hoje eu vim aqui para falar sobre o mês do rock and roll. Para quem não sabe, ou vai saber agora, dia 13 de julho é considerado o mês do rock, né?
Dia do rock.
Dia do rock, né? E aí o que, que acontece nesse mês, por surpreendentemente coincidência, acontecem muitos eventos, né? Nesses duas primeiras semanas de julho. A primeira, eu quero só dizer por que, que é o Dia Mundial do Rock, vamos colocar uma música de fundo, de uma banda que fez muito sucesso nos anos 70, anos 80, até 91, podemos dizer, quando o Freddie acabou falecendo, mas até hoje faz muito sucesso, que é o Queen. E o que acontece? Nós estamos ouvindo o Bohemian Rhapsody agora aqui ao fundo. E por que que tem a ver? Dia 13 de julho de 1985, eu tinha um aninho de idade, o Bob Geldof criou um festival chamado Live Aid, que ele foi simultaneamente reproduzido juntos, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Chamaram várias bandas, tinha uma equipe de várias bandas no, né, nos Estados Unidos. E na Inglaterra, além de muitos artistas, teve a banda Queen, né? Então eles decidiram a partir de 85, que é o dia 13 de julho, por conta do Live Aid, né, conseguir esse dia como o dia do rock and roll. E desde lá temos aí já 30, 40 anos do dia do rock and roll. Do rock and roll. Então eu trouxe essa música incrível do Queen, Bohemian Rhapsody, que também fez parte do filme do Queen, para quem gostou, é uma dos maiores sucessos. Uma música que nem ia ser lançada pela banda, olha, não ia ser lá do A, não ia ser nada. São três músicas embutidas num só contexto, né? Tem isso, histórias, livros que eu já li, o Freddie Mercury contando, que é tipo uma mini opereta. Então tá explicado porque o dia 13 é o dia do rock. Mas hoje nós viemos também falar que no sábado passado tivemos a despedida dos palcos do pai, podemos dizer, do heavy metal, Ozzy Osbourne.
Ozzy Osbourne.
Pra quem não lembra, assisti MTV nos anos 90, comecinho dos anos 2000, tinha o The era Osbourne Show, não, a família Ozzy tinha um, era, esqueci agora o nome, mas eles tinham seriados antes, eles tinham um seriado Família Osbourne, alguma coisa assim. Lá conhecemos um pouco da história do Ozzy e tudo mais. Esse show aconteceu então no Villa Park, que é o estádio do Aston Villa, lá em Birmingham, que é a cidade onde todos os caras da banda nasceram. Teve em torno de 45 mil pessoas e a arrecadação ficou em torno de 140 milhões de libras esterlinas. Pouco dinheiro, né? Imagina, vezes seis e pouquinho.
Nossa,
muito grande. E aí o que, que aconteceu? Esse dinheiro todo eles vão doar. Eu vou só anotar aqui os nomes, que é o Cure Parkinson's, Birmingham Children Hospital e o Acorn Hospice. E toda essa grana vai ser doada para essas instituições de caridade. Bem, tivemos vários artistas lá, por exemplo, Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira, também Alice in Chains. Teve supergrupos também formados por Billy Corgan, do Smashing Pumpkins, o Steven Tyler, do Aerosmith, também o Duff McKagan, também que foi baixista do Guns, entre outros cantores. Mas o Ozzy subiu ao palco numa cadeira, num trono todo especial, porque ele está muito afetado pelo Parkinson, então ele não está conseguindo ficar de pé e tudo mais. Mas eu assisti durante todo o show, ele queria levantar, você percebia que ele queria, porque ele a vida inteira cantou de pé no palco. E ele cantou várias músicas e formação original do Black Sabbath. Nas últimas músicas do show foi muito legal ver de novo o Tom Iommi, que é o guitarrista original, Gizzy Butler, que é o baterista, e um dos meus bateristas preferidos, que é o Bill Ward, né, que fazia desde 2005 eles não subiam no palco. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou emocionado, principalmente quando ele cantou Mama, I'm Coming Home, que é a próxima música que eu gostaria que ele tocasse pra nós.
Só subiu o som.
Mama, I'm Coming Home. Essa música é linda demais. Você acha que roqueiros também não têm sentimentos, não têm coração?
Roqueiros têm coração. Roqueiros também amam.
Roqueiros
metaleiros também amam.
Roqueiros amam, Letícia.
Isso que
ama. Tá vendo só?
Eu não sei.
O Ozzy então se apresentou, cantou várias músicas, Mr. Crowley, Suicide Solution, uma das minhas preferidas, por sinal, do Black Sabbath. Mama I'm Coming Home, que não é do Black Sabbath, mas é uma música do carreira solo do Ozzy. War Pigs, Iron Man, tocaram Children of the Grave, Paranoid, né, que é a música famosa também, Iron Man, todo mundo lembra, por conta do filme, né? Então, temos aí, tivemos no sábado passado, dia 5 de julho, a despedida de Ozzy Osbourne. Eu não sei se é total, viu? Porque daqui a pouco ele aparece.
Eu ia ficar... Será que ele vai conseguir ficar tão longe assim dos palcos?
Eu tenho um pouco de medo do Kiss e do Ozzy. Ah. Eles sempre anunciam a última turnê. Quando termina, eu falo, vai ter mais uma.
É verdade. Só para deixar os fãs assim, nessa expectativa.
Então, parabéns para quem gosta do Ozzy, para quem assistiu esse show. Se você não assistiu, tem na íntegra no YouTube. Tem vários shows legais, né? Como Metallica, Alice in Chains, entre outros. Os supergrupos, achei muito legal. Steven Tyler, tava todo mundo achando que ele não tinha mais voz, cantou muito
pois
também.
É.
Então, obrigado, viu, Ozzy, por toda essa contribuição ao rock, à música internacional. Obrigado mesmo.
Mais um fã.
Mais um fã de Ozzy aqui.
Muito bem.
Agora eu queria que você colocasse uma outra música que tá na sequência.
Now I'm Gonna Cry.
Essa que eu acho que todo mundo vai lembrar, né? Faz lembrar um pouco de Imagine do John Lennon, mas não é.
Não é. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might
find.
O coração machuca.
Bem, para quem está curtindo aqui a programação, viu, do CBN, preste atenção porque nós estamos falando do Oasis. E o Oasis voltou também aos palcos nesse fim de semana. Então, no final de semana passado, podemos dizer, né? Sexta e sábado foi o primeiro show da turnê de retorno dos irmãos Gallagher, depois de 15 anos nesse ato, 15 para 16 anos. Eu estive em 2009 na última turnê do Oasis, que foi... os últimos shows foram em São Paulo, eu estava lá no Arena AMB, foi muito legal, com a abertura do Cachorro Grande, uma chuva incrível. Mas, o que acontece? Nós estamos falando do retorno de dois caras que sempre entraram aí por conta de brigas.
É, um conflito muito longo, né?
Muitas brigas, muitos, podemos dizer assim, bate-bocas, cada um seguiu o seu caminho, o Noel tem uma carreira solo muito legal, o Liam também. Mas em Cardiff... Na sexta-feira teve a reunião e eu fiquei emocionado, parecia um adolescente.
Eu vi todas as suas curtidas em todos os posts de tudo relacionado ao Oasis.
E eu curto mesmo, não tô nem aí, tá lá pra curtir.
Achei
e te curte.
Achei o máximo, muito bom.
E aí, podemos passar, estamos ouvindo o Luca Beckenayer. Eu queria colocar o Stand By Me, que é uma outra também que a galera gosta bastante.
Todo mundo vai cantar essa, todas, eu acho. Tá aí uma dupla que eu pensei que não fosse voltar.
Eu também, você acredita? Mesmo sendo muito fã...
Eu falei, não sei se eu vou ver essa dupla de novo, e olha só.
E eles voltaram com duas pessoas, uma pessoa só da formação bem original da banda, que é chama Bonehead, que ele tá desde o começo. Depois do meio da banda ele saiu, arranjaram outros. O Gen Ark e o Andy Bell, o baixista e o guitarrista, eles eram do The Verve, uma banda que tem Bittersweet Symphony
é
e tal. E aí eles, o que aconteceu? Eles voltaram, eles chegaram a tocar nos quatro últimos CDs do Ace, quatro, cinco últimos discos do Ace, eles já estavam na banda. E o Joe Warwicker, eu não conhecia esse rapaz, até então que era o baterista do Ace, era o Zach Starr, que é o filho do Ringo Starr. Não sei por que eles não chamaram, enfim. Mas a banda eu gostei do que eu ouvi. Ouvi algumas músicas. Hoje, por sinal, lançaram, né? Hoje lançou uma versão de Slide Away na programação do YouTube e tudo mais, você pode ouvir lá. Bem, esse show, pra você que gosta de Oasis, ele começou então no dia 4 e ele vai até novembro desse ano, que o último show vai ser no Brasil.
Olha só.
Eu estarei dia 22, no sábado.
Parabéns.
No domingo teremos, né, o show de despedida, no domingão lá no Morumbis. Mas vai passar por Toronto, Chicago, Pasadena, Cidade do México, vai passar em Seul, Tóquio, Melbourne, Sydney, Buenos Aires, Santiago e também São Paulo. No Reino Unido é Cardiff, Manchester City, que começa esse final de semana a parte de Manchester, que é a cidade deles. Vai também Londres, tem 8 shows em Wembley, se eu não me engano, Edimburgo, na Escócia, e Dublin, na Irlanda.
Só então, maravilhas.
Qual que você preferia curtir? Em que cidade? Qualquer uma?
Edimburgo? Meu sonho pra Escócia.
Aí você já toma um bom bourbon.
Nossa,
e aí curte um Aces.
Fechou.
Bem, vamos falar então que eles voltaram a fazer esses shows. A relação sempre foi muito problemática. Só que você sabe que quem ajudou, segundo os boatos, quem ajudou muito nessa volta, Letícia? A mamãe Gallagher.
Olha só.
Você acredita?
Isso aí, família toda.
A mãe Gallagher disse o seguinte para os dois. Poxa, seria tão legal vocês voltassem e tal. Ninguém diz, nenhum dos dois diz que, exatamente, foi ela. Diz que deu uma força, tá? Mas o que, que aconteceu? Os dois já estão mais velhos. O Noel teve uma separação onde ele perdeu muito dinheiro.
Olha só, não então, é só o amor à música.
Então temos muitas nuances para poder. Os fãs agradecem.
É claro, a gente fica feliz.
Mas eu não sei se bateu um lance de grana fácil, música boa, galera curte, todos os shows quase que esgotados, os ingressos.
Hora, eu mesmo não consegui comprar, tristíssimo estou.
E assim, tipo, para quem gosta do Oasis, como eu e muitas outras, você também, é uma... Podemos dizer que nós estamos vendo a história passar por nós.
Uhum.
E o Oasis, para quem gosta de rock mesmo, eu posso dizer porque foi a minha primeira banda depois da Legião Urbana que eu falei, pô, eu gosto de rock and roll.
Uhum.
E eu vi o Oasis de 94 até 2009 no seu último disco, eu falo assim, poxa, eu acompanhei a trajetória inteira da banda, eu vivi os lançamentos dos discos, das músicas, dos clipes. Então isso me fez muito, mas muito bem. Então, tipo, se as pessoas falam, você é viciado em Oasis. Porque fez parte do meu crescimento. E dizem que muitas bandas que você gosta, você vai gostar pra sempre se elas forem a sua banda da adolescência. Então, assim, se você começou a ouvir certas bandas ali e ela tiver um contexto muito legal na sua vida, ela vai perdurar até o último dia da sua vida lá.
Concordo
normalmente.
Plenamente.
É, temos tempo ainda, já estou terminando,
vamos,
viu?
Não, vamos falar. Eu quero inclusive ouvir, aumenta.
Podemos passar para próximas também? Olha que lindo, ó. Lembrou dessa?
Todas. Esses solos muito característicos, né?
É, o Noel, ele tem uma característica que muitos guitarristas dizem assim, eu gosto daquele guitarrista que faz solos rápidos e tal. O Noel, ele tem uma pegada mais de blues, assim, ele tem solos mais melódicos, né? Você pode ouvir, a gente tá ouvindo Don't Look Back in Anger, tem solos que não são difíceis. Temos aqui um guitarrista no nosso estúdio, que é
nosso lado,
o Samuca. Samuca pode falar, Gil, os solos nem são tão difíceis. O Samuca pegar os solos dois, em dois, três tocadas ele tira, né?
Tira.
Samuca é muito bom. Depois confira nas redes sociais, tem lançamento dele na parada. Depois eu quero que ele fale. Vamos pôr na próxima música, que também acho que ela vai chorar de emoção, acho que é a próxima, viu? Lembra dessa?
Tô muito emocionada com esse quadro. Eu esperei muito por esse momento.
Isso que eu não tô falando dos discos, tô dando passando por cima.
É, porque não dá pra falar de todas, né?
É, Stop Crying Your Heart Out. Tem um clipe muito louco e tem um time na Inglaterra que usa essa música aí.
Como não? Quem não canta? Coração partido.
Muito coração
Muita
partido.
Muita gente lembrando de algum coração partido.
Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um sentimento muito aflorado, assim, né? E essa música fez parte de um romance antigo que não deu certo. Mas é um romance que todo mundo teve nessa época de Malhação e tudo mais. É, só pra avisar você que é fã de Oasis, ou que gosta da banda Oasis, né? Gosta das músicas. Noel e Liam disseram o seguinte, eles vão fazer essa turnê. Vai ter um vídeo, um DVD no final, né? Nem sei se chama mais DVD, porque não se vende. Mas vai ter esses shows vão ser gravados. Dizem que vão ter um filme especial contando a história dessa turnê de retorno. Eles não dispensam, mas também não falam que vão ter uma nova música, um novo disco, né? Acho que eles vão sentir o clima. Pode ser que eles até tenham algo novo e estão escondendo pro final, alguma coisa assim. Eu não duvido nada vindo dos irmãos Gallagher, viu? Então, assim... Mas ver eles abraçados no final e no começo do show, eu juro que lágrimas escorreram do meu rosto. Oh. Pessoas olharam e falaram, não, um cara de 41 anos. Eu falei, cara, mas é emocionante que eu vivi isso, né? Então vamos lá, só para finalizar esse papo de Oasis, a gente pode deixar Stop Crying, que é muito bonito. Põe mais um pouquinho pra gente. Aqui estava tocando. Ah, essa daí, ó. Pode deixar de trilha pra gente, essa daí vai ficar linda. Mas o show contém 24 músicas, na verdade são 23. A primeira, que é só um interlúdio, que é a música que eles entram no palco, mas ela é faixa de um disco, então podemos dizer que são 24 músicas.
Muitas músicas, né?
Bastante. Uh-huh. Eles param na música Rock and Roll Star, que é um clássico deles.
Amo.
Eles dão uma paradinha, faz aquele suspense e volta para mais 4 musiquinhas que são incríveis.
Sim.
Mas nesse set list, vou ter você que é fã de Oasis, vai lembrar, ó, por exemplo, vai ter a Quissy, que é uma música que dizem que o Noel fez para o irmão e tudo mais. Vai ter Cigarettes and Alcohol, que é uma música muito legal.
Muito boa.
Supersonic. Little by Little, que é uma música linda.
Uma das minhas preferidas.
Tem também Stand By Me, que nós já ouvimos aqui no programa. Vai ter Whatever, que eu vou explicar daqui a pouco. Live Forever, Rock and Roll Star. E lógico, né? Don't Look Back in Anger, Wonderwall, Champagne Supernova finaliza o show. Eu fiz um estudo aqui, como eu trouxe os CDs para você que está acompanhando aqui pelo vídeo.
Estamos lá, no meio.
Naquele, no meio? Isso. Você que está no meio aqui, esse é o primeiro, Definitely Maybe, que é de 94. Esse disco, para você ter ideia, ele tem 6 músicas. 6 músicas desse disco estão no CD aqui. O What's the Story Morning Glory, que é esse aqui, que é o segundo deles, que é o que tem o clássico Wonderwall.
Sensacional esse CD.
E Don't Look Back in Anger, estão tudo no mesmo CD. Esse disco é incrível. Ele que completou também agora 30 anos esse CD, esse ano de 2000. E tem uma versão nova aí pra você ouvir. Desse disco tem 8 músicas, pra você ter ideia. O terceiro, que é o Be Here Now, esse que eu estou mostrando pra vocês, tem só 2. E vamos ter 2 do Heat and Chemistry, 1 do Stand at the Shoulder of the Giants. E tem uma música que eu falei que tem um Whatever nesse set list do Oasis, que é uma música que ela é lado B, ela não é uma música que saiu num disco, assim, é uma música que é um lado B. E é uma música linda, que tem orquestra, tem cordas, tem metais, é uma música muito linda. E por incrível que pareça, eles colocaram no set list, então ela não tem um disco, ela tá num lado B, ou tem esse lado B de época, foi até relançada agora, mas é uma música linda. Então, a dica de hoje, se você quer ouvir uma música diferente e linda, mas eu falo assim, é linda mesmo, a melodia, os solos, a orquestra, ela é longa, tem quase 8 minutos a música, procura aí, Whatever, Oasis, é uma música muito linda.
Muito bom.
E aí a gente, vamos finalizar com Whatever, eu acho que é a última música que está no playlist nosso, para a galera só sentir como ela é bonita.
Estamos ouvindo Live Forever? Estávamos.
Because maybe you're gonna be the one that saves me.
Maravilhoso.
Quem que não lembra dela?
Zero defeitos essa música.
Hã?
Zero defeitos.
Muito boa. E pode aumentar o som pra galera ouvir. Essa é o Whatever. Eu errei, viu? O DJ, eu errei hoje. Eu fiz o Underworld e não fiz o Whatever, mas essa é o Whatever.
Essa música é demais.
Uma caixa aqui, ó. Não sei se vamos encaixar lá novamente, hein? E eu trouxe também uma camisa aqui hoje especial, porque o ano passado, o primeiro disco do Oasis completou 30 anos, que é o Definitely Maybe. E pra quem gosta de futebol e música, o Noel, ele é um dos assessores, ele tem uma parte importante no Manchester City, lá, ele é um dos investidores do time. Tanto é que dentro do palco ele põe a foto do Pep Guardiola, o distintivo do Manchester City e tudo. E ano passado eles fizeram essa camisa, o Manchester City fez essa camisa em homenagem aos 30 anos do primeiro CD, que é o Definitely Maybe. Pegaram as cores do CD e tudo mais. Enfim, Falei bastante hoje, viu? Espero que a galera não tenha cansado. Tem algum questionamento, você, alguma curiosidade que você queira saber?
Olha, conte-nos, você é o cara das curiosidades. Eu me surpreendo com você a cada quadro, Gil.
Por
quê?
Porque
eu acho que você sabe muito sobre todas as bandas, você vem e mostra que você sabe muito mais.
Não, mas é que a gente estuda, eu gosto muito
cara,
de música.
Sabe os baixistas, com todo respeito aos baixistas, mas de todas as bandas.
Das bandas, a gente... Porque eu acho que quando gosta de música, acho que eu já disse isso aqui, pra mim música é tipo CD, assim, uma coisa mais antiga. É tipo um livro. Eu não consigo ouvir um disco. Se você falar, Gil, ouve essa banda, eu vou ouvir um disco inteiro. Não consigo pular uma faixa. Igual você ler um livro. Não dá pra pular um capítulo. Né? Por pior que seja a música, ela tem um sentido porque ela está ali, sabe? E o Oasis, eu posso dizer pra você assim, esses três discos que eu trouxe aqui pra vocês, faltando o The Master Plan também, que é muito bom, esses três discos, você fala assim, poxa, Gil, queria começar a ouvir Oasis. Ouça os três primeiros, que é o Definitely Maybe, de 94, What's the Story, Morning Glory, de 95, e o Be Here Now, de 97. Os três discos, pra quem gosta de música, de rock, e você vai ver a evolução da banda durante esse ano. Do primeiro ao terceiro já é muito diferente, mas a essência é a mesma. Que é guitarra, são os dois fazendo a troca de vocais. Sempre tem, eu acho que é um luxo, uma banda onde você tem dois vocalistas.
É verdade.
Então você tem o Noel cantando Don't Look Back in Anger sozinho a música inteira. E aí você tem a Quisse, que é a música que os dois cantam em conjunto, que é muito difícil acontecer. Você tem músicas que só o Liam canta. Então é muito legal você ver. Os três primeiros discos. Tem clássicos que todo mundo conhece nos três discos. E dá pra ouvir na sequência. Você vai fazer uma caminhada, vai viajar no final de semana, vai tomar um vinho, uma cerveja, fazer um evento na sua casa. Põe os três, não vai se arrepender. Dica tá dada.
É uma banda, Oasis é uma banda que você não enjoa, né? Tem toda aquela questão do estigma das características deles, né? O cabelinho, tal, Beatles, será, não sei o quê. Em todo esse processo, mas eu acho que independentemente disso, é uma banda muito autêntica.
Eles vieram de um processo chamado de Britpop. Até 91, 92, a Inglaterra estava com as mesmas bandas dos anos 80, não nascia coisas novas. Então estavam vindo das bandas dos anos 80, The Cure, tinha lá, podemos dizer assim, outras bandas que faziam parte disso. E aí o que, que aconteceu? O Oasis entrou meio junto ali com Stone Roses, podemos dizer assim, junto com o Blur. E eles três criaram isso aí. Tanto é que diziam na época que tinha uma rixa entre o Blur e o Oasis, mas é tudo farofa. Mas era legal. Né? A primeiro single das duas bandas lançaram o mesmo dia, pra você ter ideia.
Então, meu Deus.
Então, pra quem é fã das bandas, mas o Damon Albarn é um cara que eu gosto muito, vocalista do Blur, e eles são amigos dos caras do Oasis. E os shows, só pra finalizar, além de ter o Oasis, óbvio, a abertura é do Richard Ashcroft, que é um cantor do The Verve, que canta Bittersweet Symphony e tudo mais. Então é a o cantor de abertura dessa turnê. Que por sinal está maravilhosa esse fim de semana, tem mais. E eu gostaria que eles mudassem um pouco o setlist, mudassem algumas músicas.
Qual que você queria?
Olha, eu senti falta, por exemplo, de Go Let It Out. Eu acho uma música muito legal. Eu gosto dessa música. Out of Time, que é do penúltimo disco.
É uma das minhas preferidas também.
Enfim, tem músicas que são muito bonitas. Mas esse setlist está incrível. Ele tá bem anos 90, tá meio que os quatro primeiros CDs e mais nada. Mas acho que se colocasse um Go Let It Out, um Out of Time. E por surpresa, eu sei que isso não vai acontecer. Mas como fã, se eles colocassem uma música da carreira solo do Liam e uma do Noel, eu acho que seria muito legal. E assim, acho que selaria a amizade que eles estão querendo. Tipo, ó, toca uma música sua, toca uma minha. Tipo, ver o Noel tocando uma música do Liam e vice-versa, sabe?
Ia ser meio plot twist mesmo.
Sensacional. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço. E é isso aí, Gil. Até a próxima semana.
Até mais. Semana que vem eu tô de volta com mais. E daqui a pouco eu tô no esporte.
Isso aí.